No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Pois é, e a quarta-feira, 21 de outubro de 2015, que foi a quarta-feira passada, chegou. O futuro já chegou no Feijoada Completa também. Pois é, nessa última quarta-feira aconteceu aí o grande dia, né? A chegada da máquina do tempo do Dr. Brown ao futuro. A data é exatamente essa, 21 de outubro de 2015. Será que... como é que é o 2015 que eles imaginaram nesse filme, o 2015 que a gente vive hoje? É, o Feijoada Completa vai tratar desse assunto. Aliás, nós vamos fazer uma bela homenagem a esse filme com algumas entrevistas, com comentário, enfim, muita coisa bacana para homenagear essa data especial para a cultura nerd, para a cultura do pessoal que gosta de cinema e para quem tem no De Volta para o Futuro um dos filmes mais lendários, mais importantes, né, da sua história, da história do cinema, e um filme que, enfim, marcou gerações e ainda faz fãs, hein? Tem muito adolescente aí que nem era nascido, né? Que nasceu muito depois de 1985, quando foi feito o primeiro filme, e, no entanto, gosta da série De Volta para o Futuro, curte o filme, enfim. É, então a gente vai homenagear esse público e esse filme espetacular, estrelado pelo Michael J. Fox, Christopher Lloyd, que são dois, enfim, fizeram dois personagens que marcaram a história de muita gente, inclusive a minha, quando eu tinha ali meus 11, 12 anos de idade. É, que beleza. Olha, no programa de hoje nós vamos falar também sobre desarmamento, exatamente, o controle de armas no Brasil, uma das questões que tem sido colocadas aí, uma discussão sobre uma certa flexibilização, né, na questão do Estatuto do Desarmamento. Lembrando que o Estatuto foi sancionado em 2004, né? Foi feito um referendo em 2005 para saber se a população era contra ou a favor a proibição da venda de armas. A população se mostrou contra a proibição total da venda de armas, mas existe o Estatuto. Hoje existe uma proposta sendo discutida na Câmara dos Deputados justamente para poder flexibilizar, para que o cidadão comum, para que o cidadão possa se defender utilizando armas. Há quem seja a favor, há quem seja contra. Então esse tema também será debatido. Nós vamos começar, inclusive, falando desse assunto aqui, que é um assunto extremamente importante também aqui no nosso Feijoada Completa. Mas tem outros assuntos importantes no Feijoada Completa de hoje. Você vai saber quais são eles, quais são os principais destaques do programa de hoje.
Número de atendimentos ao consumidor em recalls. Vamos saber mais no programa de hoje. É caro ser pobre? Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão com Beto Veiga. No corredor das comissões, o debate sobre a polêmica decisão do CONTRAN, que desobrigou os donos de automóveis a ter o extintor de incêndio. Por dentro do plenário, vamos saber como foi a semana de votações e discussões na Câmara. De Volta para o Futuro, um filme que continua conquistando fãs. Esse é o destaque de Irã Albuquerque no quadro Olhares. Marty McFly saiu de 1985 para chegar à nossa época. Como a tecnologia evoluiu nesses 30 anos? Temos mais decepções ou surpresas? Esse é o tema de uma entrevista especial que você vai conferir com a gente. E tem mais De Volta para o Futuro. No Brasil de ponta a ponta, um papo com o dono do único DeLorean existente na região centro-oeste do Brasil. O famoso carro abrigava a máquina do tempo do Dr. Brown. Nos Sons e Tons, uma banda que fez sucesso, não só pelo tema do filme De Volta para o Futuro, mas que simbolizou bem o pop dos anos 80.
Olha, um dos destaques do filme De Volta para o Futuro, né, que a gente está falando dele no programa de hoje, é essa trilha, hein? A trilha muito bem escrita, muito bem trabalhada, e realmente essa parte, né, de suspense, que é justamente quando o Marty McFly volta para o ano de 85, né, partindo de 55, depois da confusão toda envolvendo os pais. Isso no primeiro filme, né, no De Volta para o Futuro 1. Então é uma trilha bem, muito bem escrita, muito bem trabalhada. Aliás, por falar em trilhas bem trabalhadas, essas trilhas de cinema são também muito usadas em programas que falam sobre notícias policiais, né? A gente está ouvindo aí ao fundo uma trilha que ficaria muito bem também num programa policial. Pois é, e por falar em programa policial, em questões policiais, né, a questão das armas é uma discussão importante aí, que tem sido colocada no nosso país, né, essa está sendo tratada na Câmara, a discussão do Estatuto do Desarmamento, que agora seria denominado Estatuto do Controle de Armas. Nós vamos conversar com o relator dessa proposta, é o deputado Laudívio Carvalho, ele que é do PMDB de Minas Gerais, é repórter policial, apresentador de programa com foco em questões policiais na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Deputado Laudívio Carvalho, prazer tê-lo conosco. Como vai?
Ué, Edson, a alegria é minha, rapaz. E você falou em programas policiais. Bateu uma saudade do microfone agora que você nem imagina, viu?
Muito tempo já do Itatiaia Patrulha, já está afastado um tempão, né, deputado? Por causa do trabalho aqui, né?
Não, veja bem, praticamente um ano fora do microfone, porque depois das eleições eu me afastei, tomamos posse, não é? Então, praticamente que um ano fora do microfone, mas quando a Rádio Câmara abre esse espaço, podem vocês ter a certeza que é a maior alegria para mim, viu?
Pois é. Deputado, qual que é exatamente a ideia do senhor a respeito dessa questão? Quer dizer, a flexibilização, o Estatuto do Desarmamento, do jeito que ele está constituído hoje, na sua opinião, ele não permite ao cidadão que ele se defenda? Qual que é a sua posição? Qual que é a principal foco dessa proposta que o senhor está sendo relator dela?
Agora, veja bem, o atual estatuto, ele só dificultou a vida do cidadão de bem, aquele que, no meu entendimento, deveria ter o direito inalienável de defender a própria vida, a vida dos seus familiares e da sua propriedade. O atual estatuto, ele acabou facilitando a vida do bandido, a vida daquele que agride a sociedade, que esse não compra arma em loja credenciada, e se adquire no mundo do crime mesmo. E o cidadão de bem, esse hoje tem todas as dificuldades, dentre elas a dificuldade de entendimento do próprio delegado que emite o porte de arma. Uhum. O delegado tem o poder discricionário de decidir ou não se você, Edson, apresentador do Feijoada Completa, poderá ou não ter uma arma em casa ou ter o porte de arma. Ele é que decide. Você vai explicar e ele vai entender sim ou não. E o que nós estamos fazendo, na verdade, é tirando a discricionariedade, esse poder discricionário do delegado de polícia, porque, veja você, se hoje no atual estatuto o registro da arma, ou seja, a posse da arma, diz que você tem que fazer um exame psicológico e um de manuseio. Para o porte, os dois exames se repetem. Nós estamos dificultando. Nós estamos colocando para o porte 10 horas aula numa escola especializada, credenciada, mais isso, uma prova técnica e uma prova psicológica. Depois disso, se o candidato for aprovado, ele poderá apresentar a sua documentação e adquirir o porte de arma ou a sua arma.
Uhum.
Então nós estamos fazendo uma modificação e retirando esse poder discricionário do delegado de polícia, porque eu entendo que o delegado não pode decidir se eu quero ou não quero ter.
Uhum. Quer dizer, na configuração atual, mesmo que o cidadão apresente todas as credenciais, inclusive curso, formação de manuseio, tudo isso, se o delegado decidir que ele não vai ter arma, ele não vai ter arma, é isso.
Não, é isso que está expresso, está claríssimo. Você tem que explicar agora, com o poder discricionário, o delegado decide se você pode ou não pode ter. E aí eu acho um absurdo. Eu quero ter ou eu não quero ter. A decisão tem que ser do cidadão, não pode ser da autoridade. Dar ou não dar. Agora, se esse cidadão não passar no teste psicológico, não passar no teste de manuseio, e a sua documentação não estiver dentro daquilo que o padrão legal prever, aí não, ele não tem direito a absolutamente nada, nem direito de reclamar.
Agora, deputado, uma das questões que você coloca muito é a respeito da ocorrência, porque às vezes o cidadão tem arma em casa, ele cidadão fez o curso, ele cidadão se preparou, mas as pessoas que moram com ele não. E aí muitas vezes acontece a velha história de pessoas pegarem, ou às vezes até para limpar um local, enfim, e os chamados acidentes que sempre acontecem com armas de fogo. Como é que, na sua avaliação, isso pode ser melhor controlado? Isso é através de campanha educativa, para o sujeito aprender onde guardar a arma? Enfim, como é que, Como é que, na sua avaliação, essa questão dos acidentes, ela pode ser evitada?
Olha, veja você. A primeira coisa que a pessoa tem que ter a certeza é que, se houver um acidente, ela vai responder legalmente, criminalmente, por esse acidente. Porque a lei é muito clara. Você tem que possuir a arma em local seguro e evitar que pessoas, ou seja, que terceiros, tenham acesso a essa arma. Uma criança não pode ter, a esposa não pode ter, a mãe não pode ter, o irmão não pode ter, nada disso. Você entendeu? Absolutamente nada. A lei é muito clara em relação a isso. A lei é clara. Então a pessoa tem que ter a certeza, a noção de que há uma lei pesada em relação a isso. Pelo acidente ele vai responder. Ele responderá pelo acidente. Claro que qualquer campanha é sempre muito bem-vinda. É como você possuir um carro, o carro está em seu nome, e o seu filho vai lá, pega a chave do carro, entra nele, vira, provoca um acidente, mata ou morre. O dono do carro tem que responder por isso.
E como é que está a sua expectativa em relação à discussão com seus colegas para a aprovação dessa proposta, deputado?
Ô Edson, veja bem, nós sabemos que essa aqui é a casa do diálogo, é a casa onde tem que se procurar encontrar um meio termo, um equilíbrio para qualquer situação. E qualquer matéria discutida aqui gera polêmica, isso é normal, tem aqueles que são contrários e tem aqueles que são favoráveis. Então, a minha expectativa é que nós vamos aprovar o nosso relatório para que ele possa ser levado, então, para o plenário. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, essa é a nossa vontade. Na verdade, não é nem a nossa vontade, essa é a vontade do povo brasileiro. Eu estou aqui representando o povo de Minas Gerais, representando o povo do meu país. E se você sair pelas ruas e perguntar, o povo quer o direito da autodefesa. O povo quer ter o direito de se defender, de defender a sua família, a sua propriedade. Então, o nosso objetivo é única e exclusivamente atender a população do Brasil no seu anseio mais verdadeiro, no seu anseio mais democrático.
Muito bem. Deputado Laudívio Carvalho, que é do PMDB de Minas Gerais. Deputado, quero agradecer muito a sua participação, relator da proposta do Estatuto do Controle de Armas, que modifica, portanto, o atual Estatuto do Desarmamento. Deputado, muito obrigado pela participação conosco. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Olha, um grande abraço, muito obrigado a vocês. Estou aqui à inteira disposição dos amigos da Rádio Câmara, tá bom, Edson?
Ok, grande abraço, deputado.
Bom dia, um abraço aí, até mais, tchau.
Ok, aí a participação do deputado Laudívio Carvalho, ele que tem aí uma larga experiência, radialista também, tem uma larga experiência também como apresentador de programa policial em Belo Horizonte. Enfim, né, colocando aí questões que são importantes, né, a questão do controle, da necessidade de a pessoa saber manusear a arma, enfim. Mas, enfim, é uma discussão bastante polêmica, porque a gente tem, obviamente, o lado daqueles que defendem que a pessoa não deve possuir arma, porque isso pode estimular, por exemplo, as chamadas brigas ocasionais, enfim, né, aquelas coisas que, de repente, o sujeito não tinha uma arma, mas porque teve, acabou utilizando indevidamente. Bom, são discussões que são importantes que sejam colocadas. Inclusive, a gente vai saber um pouco mais sobre isso a seguir. Pois é, mais um trechinho aí, essa trilha agora, essa trilha do encerramento, na verdade, é um tema que vai se repetindo, né, em várias formas diferentes. É muito bem trabalhada essa trilha, né? Realmente as trilhas do filme De Volta para o Futuro são aí dessas top, enfim, né? Top alguma coisa. Mas enfim, são trilhas muito bem trabalhadas, muito bem feitas, e realmente é bem bacana a gente ouvir. Essa versão, as versões que a gente está ouvindo, são tocadas pela Boston Symphony Orchestra, a orquestra sinfônica da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Bom, agora a gente vai conversar, continuar esse assunto da questão do Estatuto do Desarmamento, né? Essa questão aí da proposta de revisão do Estatuto do Desarmamento. Nós vamos conversar agora com o Ivan Marques, que é diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Ivan Marques, prazer falar com você, como vai?
Como vai, Edson? Prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer. Ivan, na sua avaliação, o Estatuto do Desarmamento, do jeito que ele foi concebido, ele é uma legislação avançada, e, na sua opinião, que você pensa a respeito dessa questão da possibilidade de que esse estatuto seja revisto e haja uma flexibilização nessa questão do controle da venda de armas no país?
Olha, Edson, o Estatuto de Desarmamento, injustamente chamado de desarmamento, porque ele é, na verdade, uma grande legislação de controle de armas, ele regula toda a vida da arma de fogo, desde a sua fabricação, comercialização, quem pode ter arma, quem não pode ter arma, e até a sua eventual destruição, se ela for pega na mão de criminosos, é o verdadeiro controle de armas. Essa revisão que está sendo proposta pelo PL 3722 é, na verdade, um atentado a uma das maiores conquistas civilizatórias da segurança pública no Brasil. A gente entende que é muito desastroso para o Brasil perder uma legislação que compreende muitos aspectos da vida dessas armas de fogo e que correspondeu a um avanço grande na redução do número de homicídios, ou ao menos no estancamento dessa ferida enorme que sangrava sem fim no número de mortes de brasileiros e brasileiras. Então, essa revisão, na nossa visão, atende a um só propósito, que é, de fato, aumentar o comércio de armas e munições no Brasil, que, como todo mercado regulado, passando de uma fase de não regulação para uma fase de regulação, perdeu muito mercado no território nacional.
Agora, Ivan, uma das questões que se coloca é que as pessoas que enfim, né, praticam crimes utilizando arma de fogo não adquirem arma no mercado legal. Elas geralmente são armas contrabandeadas, enfim, são armas adquiridas ilegalmente. A maioria delas, inclusive, é armas com série raspada, né, número de série raspado. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, de fato, a venda do controle das armas legais, elas poderiam fazer com que se reduzisse o crime, já que a arma utilizada nos crimes normalmente é contrabandeada ou vem de um comércio ilegal?
Certamente, Edson. Essa é uma ligação que todas as pesquisas sérias feitas a respeito do controle de armas, inclusive do Instituto Sul da Paz em parceria com o Ministério Público aqui em São Paulo, mostram que há uma ligação direta entre o mercado legal de armas, ou seja, o cidadão que comprou aquela arma para se defender, para defender a sua família, a sua casa, com o mercado ilegal, que é esse mercado não regulamentado e que normalmente é utilizado pela criminalidade para obtenção de armas de fogo. A questão dessa ligação é muito simples. O cidadão, quando compra a arma, ele não pensa que ele pode eventualmente perder essa arma para o criminoso, num eventual assalto ou mesmo num furto à sua residência. A gente tem o caso, que fica muito claro para os nossos ouvintes entenderem, dos vigilantes de supermercado ou esses seguranças privados colocados em estabelecimentos comerciais. Ele é um vigilante com uma arma de fogo na cintura que vai tentar impedir um assalto de pessoas, no caso de bancos, como a gente vem vendo, com um armamento pesado. E essa arma acaba saindo do mercado legal, que é o que o vigilante comprou essa arma, a empresa de segurança comprou essa arma, e essa arma passou para esse mercado ilegal, ou seja, caiu na mão de um criminoso que vai usar essa arma para fazer outros assaltos e cometer outros crimes. Então, nesse sentido, é muito clara a ligação entre o mercado legal e o mercado ilegal. Essa pesquisa que o Instituto Sul da Paz realizou junto com o Ministério Público mostrou que 87% das armas usadas no homicídio na cidade de São Paulo foram advindas do mercado legal. Ou seja, sim, saíram da casa de alguém ou saíram de uma empresa de segurança pública, de segurança privada. Então, essa ligação é muito forte, ainda mais no Brasil, que com essa legislação de controle de armas desde 2003, diminuiu e muito o acesso a armas de fogo. E com a diminuição do acesso, diminuiu e muito a disponibilidade de armas na sociedade e principalmente nas armas disponíveis para o crime. Tanto que cerca de um quarto das armas apreendidas pela polícia no estado de São Paulo, na mão de criminosos, são armas de brinquedo, são chamados simulacros. Isso significa que há menos armas em circulação e a criminalidade acaba se utilizando até de armas de brinquedo para cometer os crimes. Então, a regulação do mercado legal tem um impacto direto no mercado ilegal e é por isso que os cidadãos precisam se conscientizar e não procurar uma arma como recurso de defesa.
Você falou da questão da arma de brinquedo. Tem uma estatística sobre, por exemplo, o quanto a partir do estatuto, né, quanto foi a redução do número de armas em circulação, mesmo nas mãos dos criminosos, quer dizer, de armas apreendidas, houve de fato uma comprovação de que nas comunidades onde existe, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, etc. Esse tipo de arma, ele deixou de chegar na mão dos bandidos?
Olha, Edson, em primeiro lugar, é importante deixar claro para os nossos ouvintes que a questão do controle de armas, ou mesmo as campanhas de entrega voluntária de armas, elas não são a solução mágica para o problema da violência, da criminalidade ou mesmo dos homicídios, mais especificamente. O controle de armas é uma das soluções que, se colocadas em prática junto a outras medidas de segurança pública, reforçando polícias, dando condições para as polícias funcionarem, aumentando a investigação para acabar com a impunidade, a gente aí sim tem uma redução considerável do crime e da violência. Uhum. O que a gente consegue constatar com mais de 10 anos de funcionamento dessa legislação é que houve sim uma redução na disponibilidade de armas, inclusive em locais no Brasil onde esses crimes que você mencionou são muito fortes, são muito presentes. A pesquisa que o Instituto Sul da Paz fez na cidade de São Paulo mostrou, de fato, essa redução em toda a cidade. E São Paulo é um bom exemplo porque, apesar das campanhas do governo federal terem diminuído sua intensidade a partir de 2007, 2008, que eu digo as campanhas de entrega voluntária, São Paulo sempre continuou com esse processo, diminuindo o estoque de armas disponíveis na sociedade. Uhum. Isso também ajuda na redução do crime e tira da mão dos criminosos a possibilidade de ser mais agressivo, ser mais violento.
Agora, Ivan, na sua avaliação, a população, quer dizer, nós tivemos aí um referendo em 2005, justamente quando houve, né, 2004, 2005, quando houve a população decidiu por não proibir totalmente a venda de armas, né? Era o que estava proposto lá no referendo. Aqui, primeiro, assim, qual que é a sua posição em relação a isso? Quer dizer, uma proibição total, quer dizer, naquele momento, qual foi a posição do Instituto? Essa decisão da população, a que você atribui o fato de a população ter dito não ao controle pleno, ou seja, a plena proibição da venda de armas? Na sua avaliação, e eu queria que você pegasse para esse ponto também, existe alguma crise de autoridade? Quer dizer, as pessoas estão confiando pouco nas autoridades para dar a ela a proteção que ela precisa, que ela acha que ela deve ter. Então, isso acaba fazendo com que ela recorra à arma. Quer dizer, há uma crise institucional nesse particular, na sua avaliação. A população não confia na polícia. Como é que você avalia esse conjunto de coisas aí?
Olha, como você mesmo disse, Edson, é um conjunto de fatores. O Sou da Paz, em 2005, fez a campanha do Sim, fez a campanha que estimulava as pessoas a votarem a favor do banimento do comércio de armas de fogo no Brasil, e fez isso considerando essas estatísticas, esses estudos científicos que demonstram que quanto menos armas em circulação na sociedade, menos violenta ou menos crimes letais essa sociedade pode sofrer. E é bom você trazer essa pergunta do referendo, porque muitas pessoas acreditam ainda que o referendo não foi respeitado, né? O resultado que prevaleceu nas urnas não foi respeitado e hoje o Brasil tem uma legislação que já foi rechaçada pelo referendo. Isso é um mito, isso não é uma verdade, uma vez que o referendo se tratava de um dos inúmeros artigos trazidos pela legislação, pela Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, o que estava em jogo no referendo era se o Brasil ia continuar permitindo o comércio de armas de fogo. E a vontade da maioria das pessoas disse que sim, o Brasil deveria continuar mantendo essas lojas de armas e munições. Coisa que acontece até hoje. Muita gente disse que é impossível ter uma arma no Brasil e o referendo não foi respeitado justamente por conta disso. É muito difícil ter uma arma. Eu digo que é difícil e deveria ser difícil. A arma é um objeto que deve ser controlado justamente para não causar mais malefícios à sociedade do que já causa. No entanto, o comércio é plenamente viável e plenamente possível no Brasil. Tanto que a Polícia Federal nos dá um número e mostrando que mais de 120 mil novas licenças foram concedidas para aquelas pessoas que, obviamente, cumpriram os requisitos exigidos pela lei. Mais de 500 mil armas foram comercializadas no Brasil desde 2003, segundo indicam os dados do Exército, que é quem faz esse controle, essa fiscalização, não só de algumas categorias especiais, mas também da fabricação. Ou seja, levantar esse assunto do referendo é muito bom, porque mostra para as pessoas que sim, a vontade democrática foi respeitada e as armas de fogo continuam em circulação, apesar desse voto contrário feito pelo Sol da Paz e outras organizações que votaram pelo banimento, por entender que isso auxiliaria no avanço do Brasil na contenção dos homicídios. A segunda parte da sua pergunta, né, com quem a gente dialoga quando se fala de desarmamento ou mesmo controle de armas, acho que a gente está dialogando com medo das pessoas. As pessoas naturalmente recorrem a instrumentos para se proteger devido a esse medo causado pela eterna sensação de insegurança que nós temos no Brasil. É evidente que nós não podemos culpar essas pessoas de buscarem a autodefesa, buscarem essa capacidade de se proteger dessa criminalidade crescente no nosso país. No entanto, a gente lembra que, apesar de ser contraintuitivo esse raciocínio, a gente lembra que todos os estudos sérios de universidades no Brasil, nos Estados Unidos, que convivem com as armas de fogo há muito mais tempo, mostram que a pessoa que usa uma arma de fogo para se defender, na esmagadora maioria das vezes, acaba levando a pior. É claro que existe um ou outro caso da velhinha que rechaçou o assaltante com a arma ou alguém que conseguiu ter sucesso na defesa com arma de fogo. Mas isso é um caso à parte. Políticas públicas não podem ser feitas pela exceção. Elas têm que ser feitas pela regra. E a regra é, quem tenta se defender de um assalto com arma de fogo, acaba levando a pior. Uhum. Não à toa que todas as polícias do mundo e todas as autoridades de segurança pública indicam para as pessoas para que elas não reajam ao assalto. Porque a arma de fogo é um excelente instrumento de ataque e não de defesa. Quem ataca, nesse caso, é o assaltante, é o criminoso, é o bandido, que certamente vai levar melhor nessa disputa. A Muito questão bem. Da confiança nas instituições, que você também perguntou, é um caso contemporâneo no Brasil. As polícias precisam melhorar muito a sua atuação para que elas ganhem de volta a confiança da população e, quem sabe, assim, nós possamos ter uma sociedade que não pense na arma de fogo como primeiro instrumento de defesa, e sim pense que existe uma instituição consolidada, segura, que são as polícias, que possa fornecer essa sensação, devolver essa sensação de segurança que o brasileiro tanto quer.
Ivan Marques, que é diretor executivo do Instituto Sol da Paz. Ivan, muito obrigado pela participação conosco, obrigado pelas opiniões e pelas informações prestadas ao nosso ouvinte. Grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Grande abraço, Edson. Fico à disposição.
Ok. Essa é a participação, portanto, do Ivan Marques falando com a gente aí, mostrando aí uma posição contrária, justamente colocando a necessidade de um controle bastante rigoroso. Segundo ele, já é fornecido, é um controle que já é feito aí pelo Estatuto do Desarmamento do jeito que ele está. Então, colocando em sua posição contrária, portanto, à modificação do Estatuto do Desarmamento. Tá aí um bom debate para a gente formar nossa opinião a respeito. É sempre importante pensar sobre esse assunto, afinal de contas tem a ver com a segurança de todos nós. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa, a gente volta daqui a pouco.
Feijoada Completa.